Ok, queridos, a gente, nós estamos juntos estudando então alguns trechos do Sermão do Monte, um sermão proferido e dito pelo Senhor Jesus. Quer dizer, não poderíamos ter um preletor ou alguém que tivesse uma pregação melhor e perfeita. Ah, nós já passamos por bastante coisa, estamos na nossa penúltima aula aqui, e a minha ideia hoje é tratar dois assuntos com vocês. Ah, que eu entendo extremamente importante. E se você, como sempre, quiser me interromper, comentar, fique à vontade. Abra sua Bíblia, se você tiver com ela aberta, ou ligue a sua Bíblia hoje em dia, né? Pode ser que você tenha que ligar a sua Bíblia hoje em dia. Mateus 5, Mateus 5, 21. Por favor. Vamos lá, eu vou passar o texto aqui com vocês. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás. E quem matar está sujeito a julgamento. Ora, então, o Senhor Jesus está sentado naquele monte, aquela montanha, como queiram, e está dizendo algo que os seus discípulos, lembra que ele está falando para os seus discípulos já deveriam conhecer, porque ele disse: ouvistes o que foi dito aos antigos, aos seus antepassados, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Então você mata e você está sujeito a julgamento. Necessariamente você já está sujeito a julgamento. Então não tem opção, você estará sujeito a julgamento. Aí ele diz: eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Vamos ver um pouquinho. Senhor Jesus, lembra, nós estamos sentados aqui, estamos debaixo do Império Romano. O senhor está falando de morte, não matarás. O que a gente mais vê aqui nos dias de hoje são as pessoas morrendo na nossa frente. O valor da vida não existe mais, principalmente a nossa, do povo judeu. O senhor está dizendo que quem matar vai para julgamento. Nossa, era tudo o que eu queria ouvir, porque, poxa, a gente está debaixo do Império Romano, esses caras aí todos matando a gente. Eu não vejo a hora realmente que eles sejam punidos, que eles vão ao julgamento, eles são assassinos, e é realmente se empolgaram. E realmente as escrituras dizem, já diziam lá os nossos antepassados, que quem matava é julgamento. É isso aí, Senhor. Aí ele diz então, né? Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo irá contra o seu irmão está sujeito a julgamento. Só um pouquinho, Senhor Jesus, o Senhor está falando de morte, a gente tá junto, nós estamos indo com o Senhor. Aí tem um problema aqui. O senhor tá comparando a ira à morte? O senhor está comparando a ira aqui, né? A matar com ira? Como assim, Senhor Jesus? E eu vou para o mesmo julgamento? Não, não. Quem mata vai para julgamento. Mas quem ira, não. Não. E quem proferir insulto ao seu irmão estará sujeito a um julgamento de tribunal. Senhor Jesus, espera um pouquinho, vamos lá de novo. Eu já entendi a parte de matar, estamos juntos, foi dito aos antigos. Agora o senhor está dizendo que sem motivo, né, que quem se irá contra o irmão vai para o mesmo julgamento, e quem proferir um insulto ao seu irmão também estará sujeito a um julgamento, e julgamento de tribunal. A expressão que dá aqui não é um julgamento de uma conversa, vamos acertar as contas. Vai à frente de um juiz. É isso que o senhor está dizendo? E ainda, quem lhe chamar tolo estará sujeito ao fogo do inferno. E se, pois, ao trazeres ao seu altar a sua oferta, e ali te lembrares do seu irmão, e ali se lembrares do teu irmão em alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar, ó, primeiro, o que você tem que fazer primeiro? Reconciliar-te com teu irmão, então, voltando, faz a tua oferta, peraí, e depois entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Senhor Jesus, desculpa, eu estava confuso, eu não estou entendendo. O senhor começou a falar de morte e vai para julgamento. Nossa, essa parte eu entendi. Aí depois o senhor está dizendo que alguém que se irá sem motivo vai para o julgamento. Aí se eu proferir um insulto contra o meu irmão, eu vou para um julgamento sério. Aí o senhor, em vez de dar uma aliviada, o senhor aperta. Quer dizer, que está dizendo que quem chamar de tolo está sujeito ao fogo do inferno. E ainda o senhor está dizendo, então, que se eu for fazer os sacrifícios aí que a gente faz, né, no costume, né, do nosso povo, né, o senhor judeu, né, o senhor sabe, o senhor está dizendo que se eu tiver em falta com alguém, tiver problema com alguém, eu não deveria fazer meu sacrifício, eu deveria me reconciliar. E ainda o senhor usa essa expressão aqui, adversário, senhor Jesus. Olha, adversário, enquanto estás a caminho. Porque o adversário, porque o adversário não me entregue ao juiz, e o juízo ao oficial de justiça, e sejam recolhidos a prisão. Quer dizer, que eu posso ser preso? Em verdade te digo que não sairás de lá antes de pagar o último centavo. Então vamos lá. Você é discípulo do Senhor Jesus, não diferente dos discípulos que estavam ali ouvindo o sermão do Senhor Jesus. E aí, eu gostaria muito que você me explicasse, né? Então imagina que eu estou sentado ali, eu dou aquela cutucada de lado, seja o filho no pai, seja o irmão do irmão mais velho, e diz aí, o que que ele está dizendo? Você está entendendo? O que é aí? Que a gente para aqui, querido. O que que você entende desse texto? Esse é o desafio. A gente passa por ele, usa esse texto. Eu já vi gente usar esse texto bastante. Mas o que que a gente entende desse texto? O que que o Senhor Jesus está dizendo? Lembra do exercício? O que as pessoas que estavam sentadas vendo o Senhor Jesus estavam entendendo naquela realidade? Então vamos pensar um pouquinho juntos em algumas hipóteses, né? A gente não vai fazer, não vamos ler a mente das pessoas que estavam lá, mas tem grande chance. Primeiro, quando a gente pensa em morte, talvez a gente tenha a seguinte cenário, né? Quando a gente fala assim, não matarás, é aquela ideia de não tirar a vida de ninguém. Então, é pegar e matar uma pessoa, realmente aquela pessoa deixar de existir e ter ali um cadáver, um corpo. Então, eu matei uma pessoa. Então, muitos de nós aqui, dizer, nossa, desse até aqui, pelos meus anos de vida, eu tô livre. Esse pecado eu nunca cometi. Eu nunca matei ninguém, nunca tirei a vida de ninguém. Desse pecado eu tô livre. Nossa. Só que o Senhor Jesus não está dizendo isso, né? Em nenhum momento ele, se você perceber por onde ele caminha, para onde ele leva o raciocínio, ele não diz que o que foi dito aos antigos estava errado. Ele não diz isso. Mas ele começa a trazer para você, para nós e para os discípulos uma questão de morte que envolve o pensamento da pessoa. Lembra, a gente já falou de coração bastante aqui. Já falamos das atitudes, ações, etc. Então aqui a morte é uma morte que está escondida em nós. É uma morte que a gente poderia considerar uma morte de um ato mental, de um ato de ação, mas não essa ação de extinguir a vida da pessoa, o ser humano passar de. Ou melhor, deixar de existir aqui na face da terra. Não. Então, quando o Senhor Jesus falava, eu penso que os discípulos entendiam, os judeus ali, por todo o cenário que eles estavam passando, eles entendiam que era esse primeiro cenário. Não, Senhor Jesus, isso daí a gente já entende, já faz, e não vejo a hora que o Senhor Jesus puna e leve realmente esses romanos para o tribunal. Mas o Senhor Jesus começa a falar de um cenário 2, em que eles nem pensavam, não imaginavam, não tinham a prática de imaginar que eles poderiam ser assassinos sem tirar a vida de ninguém fisicamente. Então vamos lá, vamos pensar juntos aqui. Bom, obviamente, eu estou dizendo obviamente porque você já, espero que você tenha esse conceito. O mandamento, e eu vou colocar de novo, é um mandamento. Então a gente não tem opção, certo? É um mandamento que nós temos que obedecer. De não matar, ser entendido como não cometerás homicídio, queridos. Tem muita gente que confunde isso aqui. Não, não é. Senão a própria palavra de Deus, senão o próprio Deus traria em contradição. Lembra o que os judeus passaram no Antigo Testamento, o povo? Quantas vezes eles mataram? Quantas vezes mataram por ordem de Deus? É chocante isso, não é para você e para mim? Imaginar que Deus mandou matar. Ele não mandava entrar na cidade, na conquista da terra, por exemplo. Só entra lá, bate um papo com ele, entra de bandeira branca, bandeira da paz, né? Mostra, tenta fazer uma conciliação com ele, uma reconciliação. Ou ainda uma expressão mais forte, nesses casos citados nas escrituras, na história ali, do povo judeu, ah, vamos evangelizá-los, né? Vamos, não. Em alguns casos, o Senhor Deus mandava entrar e extinguia todos, inclusive crianças, animais, tudo. Então, como assim? Não matarás. Então, a ideia, leva isso com você. A ideia aqui é não cometerás assassinato. E ainda no sentido mais amplo, de você engendrar, eliminar a vida de alguém. Você pensar, você nutrir, você planejar a extinção da vida de alguém. Não é uma situação de guerra, então, não é verdade? Imagina que um cristão é convocado para ir à guerra para defender o seu país, a sua pátria. O que ele vai fazer? Ele deixa de defender a sua pátria? Só porque ele é cristão? Então, não, a Bíblia diz para não matar? Se alguém vem para cima de uma situação em que você tem que defender um familiar seu, e numa ação extrema você luta corpóreo ou não, não tem outra forma de você agredir aquela outra pessoa e ela perde a vida? Não matarás? Então, não, vamos ficar passivamente, quietinhos, esperando tudo acontecer sobre nós, que as Escrituras dizem para não matar. Não, o que ela diz é o contrário, é não cometerás homicídio, querido. Então, não planeje, não cometa um assassinato, no sentido em que a palavra significa. Não há ideia simplesmente de extinção de vida. Assim, guarda isso com você, esse mandamento nunca foi uma proibição de extinção à vida humana, em toda ou qualquer circunstância. Então, assim, não importa o que aconteça, as Escrituras dizem, Deus diz, não matarás, então eu não mato. É, nunca foi assim. Os religiosos da época do Senhor Jesus, os contemporâneos do Senhor Jesus, eles estavam pensando dessa forma. Eles ensinavam exatamente dessa forma, né? Então, assim, eles mostravam que a proibição estava no derramamento de sangue humano, nem dos animais, porque eles faziam sacrifícios de animais. Mas eles estavam frisando e ensinavam o povo no ato de você matar alguém, em termos de extinguir a vida de um ser humano. O Senhor Jesus é muito legal aqui, porque o Senhor Jesus, ele retorna o conceito do mandamento ao quando ele foi dado, ao conceito original do mandamento, que incluía, puxa, isso aqui é bem pesado, cuidado, que incluía de maneira mais ampla, então isso aqui, esse conceito aqui aumentou de maneira mais ampla, a ideia de não só extinguir a vida humana, que era não cometer homicídios, continuava de pé, de maneira nenhuma, disse, não, vamos sair por aí matando mesmo, viu? Não gostou, não. Muito pelo contrário, o Senhor Jesus nunca veio mudar o que já havia sido dito, ele veio para cumprir, lembra disso? Mas ele ampliou o conceito original, que é incluir a ideia de você cometer uma morte de alguém, quando você tinha, desculpa, usando, em vez de usar uma arma, uma faca, você usava uma espada, você usava seu pensamento, você usar palavras, você também usar cólera, atos de cólera. Ah, eu fiquei irritado mesmo, fiquei nervoso, parti para cima. É assim, atos de cólera. Ou ainda, queridos, insultos. Essa é a ideia que o Senhor Jesus está passando para aqueles discípulos que estão sentados ali ouvindo. Vamos de novo? Vamos de novo. Isso aqui é bem importante. Vamos olhar de novo. Mas vamos lá. Os religiosos da época estavam ensinando o povo que estava sentado, ouvindo o Senhor Jesus, que a proibição de derramamento de sangue era pecado e estava nos mandamentos. Perfeito. Ok? Não há o que a gente discutir disso, é verdade. Mas o conceito era de homicídio, né? Tanto assim que eles lutaram em várias guerras. Aí o Senhor Jesus então retorna esse conceito para o conceito original, para quando esse mandamento foi dado, e passou a lembrá-los que esse mandamento incluía, de uma maneira mais ampla, os próprios pensamentos, palavras, como também qualquer ato de cólera ou insulto. Ficou fácil agora? Beleza, então quer dizer, de maneira contrária, se eu cometer pensamentos errados, até por palavras, atos de cólera e ainda insultos, eu também vou ser condenado, eu vou ser um homicida. E eu vou passar pelas condenações do homicídio. Já imaginou isso na cabeça deles? No momento ainda que eles estavam passando na história, eles não tinham mais direito, lembra? Eles estavam numa situação terrível, subjugados a um império terrível, que não tinha valor pela vida, principalmente a dos judeus. Então, realmente, não, senhor Jesus, olha, eu não matava pessoas, não matei pessoas, né? Mas eles deveriam xingar, eles deveriam pensar, eles deveriam engendrar, eles deveriam desejar a morte daqueles romanos, não é? É bem possível, não é? Talvez você não, né? Que você é melhor mas, do que eles, mas eu preciso me colocar lá, que eu estaria naquele grupinho e falar assim, eu quero que esse cara morra, não é isso? Esse não podia morrer, né? Eu queria o mal para ele. Essa é a situação que o Senhor Jesus está colocando os seus discípulos nesse sermão. Então vamos lá, vamos continuar. A palavra ira é tratada de maneira correta pelo Senhor Jesus. Note, nós estamos ouvindo um sermão do perfeito, do pregador perfeito. Não tinha outra forma, não é? Então ele começa a tratar a palavra ira de maneira correta. E aí ele começa a fazer uma ressalva. E essa ressalva eu preciso conversar com vocês. É possível, ou seja, nem toda ira é pecado ou é maligna. Ah, mas espera um pouquinho. Tem um texto aqui de Marcos que diz assim, né? Porque de dentro do coração dos homens, você se lembra, a gente já falou bastante de coração, e a gente tem a ideia aqui de homens aqui como humanidade. Okay? Não quer dizer homem do sexo masculino. Então, coração, a gente já discutiu bastante qual é essa ideia de coração, que é a vida da pessoa inteira, né? É toda a personalidade da pessoa em 100%. Então, coração de todos os homens é que procedem os malzinhos. Ah, não, não, não. Não é não. É a situação que eu tô, né? É de fora, né? Porque eu estou passando por um problema aqui que você não sabe. Então, eu estou cometendo isso porque estão me provocando. Então, estão me provocando. Você não sabe como é ruim. Então, estão provocando. Por isso que eu tenho essas ações e peco. Não é o que as escrituras dizem. Elas dizem que de dentro do coração dos homens, de todos, não tem exceção, é bom ou mal, religioso ou não, crente ou não, cristão ou não, de todos os homens procedem. É de lá que vem os maus desígnios. Percebe aqui que ele não coloca nem Satanás aqui? Percebe? Consegue perceber que não está dando assim, não, ó, do coração procede, e também, não, não tem. Só vem de lá. Só vem de dentro de você e de mim. Os maus desígnios. E aqui ele dá alguns exemplos. A lista não é exaustiva, na minha opinião. Aqui são exemplos, não para aqui. E ele cita a prostituição, os frutos, homicídio, os adultérios, avareza, malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, e ele reforça, ora, todos estes males provêm de dentro e contaminam o próprio homem. Então é como se fosse um câncer, desculpa, exemplo, que vem de dentro de você mesmo. Né? A gente não pega câncer, se assim eu posso dizer, né? Você não toca em algum lugar contaminado, você não ingere alguma coisa que aquele. Não. É vem de dentro, é a podridão de nós mesmos que gera o câncer. O mau funcionamento de nós mesmos é que produz um câncer. É a falta da gente dar conta de nós mesmos é que produz um câncer. Então, é o que dá. Então, olha, toda a ira. Então, o Senhor Jesus fala um pouquinho, como é que é possível, se nem toda a ira é pecado ou maligna, se tudo que vem de dentro de mim, todo o mal que eu faço, penso, etc., vem de mim mesmo. Como é possível eu me irar e não pecar, ter uma ira? A gente vai brincar aqui, uma ira santa. Bom, veja essa forma que eu quando estava estudando aqui, guardei para mim, né? Veja essa forma de entender a explicação do Senhor Jesus. Veja, aqui. O que o Senhor Jesus está dizendo? Quem quer que se encolarize É, isso é legal, né? Não tem nada a ver com colarinho. Uma vez o adolescente estava imaginando que tinha a ver com colarinho. Não tem nada a ver. Então, qualquer um que se encolarize, tenha ira contra seu irmão, sem qualquer... Pera um pouquinho. Sem qualquer causa justa. Então, existem causas justas para a gente ter ira? Corre o perigo de estar sujeito ao julgamento. É isso que ele estava dizendo, Senhor Jesus. Então, olha, quem se irá? Tem causa justa, aí está em julgamento. Ou seja, perdão, ou seja contra os ensinos religiosos da época. O senhor Jesus está dizendo, ó, eu estou dizendo para você ser contra os ensinos religiosos da época, que apenas apontavam a possibilidade de julgamento em caso de homicídio literal. Então, em vez do senhor Jesus aliviar, ele está dizendo, ó, é possível você irá. Bom? Mas se você irá e não for uma causa justa, você vai para o tribunal. Não é só como tem te ensinado, não, que é no caso de extinção da vida humana, da morte. E o Senhor Jesus está fazendo uma exceção à ira, causa justa. Então, a gente entendeu, espera um pouquinho. Qual é essa cláusula de exceção? Qual é essa cláusula justa? Vamos deixar isso de lado aqui, estacionado um minutinho. Vamos lá. Assim, eu e você. Se nós nutrirmos, se a gente tiver, se a gente nutrir, pô, eu gosto muito dessa ideia de nutrir, porque nutrir não é uma coisa assim, pá, veio na hora. Não, nutrir é você planta, rega, olha lá de novo, vê se está cuidadinho, está crescendo, você se sente bem quando está crescendo, nossa, está crescendo, olha, está dando fruto, você está nutrindo, você alimenta. Alimenta o quê? Sentimentos ruins contra outras pessoas. Novamente, sem motivo justo, você vai cometer homicídio. Tá bom? Então, toda vez que você pensou, ah, se eu queria que lá aquela pessoa podia, ah, se fosse, ah, bem que podia, né? E você guarda aquilo e passa 2 dias, um dia, um mês e talvez anos da sua vida nutrindo, querido, você é um assassino. Você é um homicida. No conceito das escrituras. Esse é o nível, essa é a barra. Então, novamente, o Senhor Jesus está ampliando, ou na verdade eu gosto da ideia de ele trazer ao original, ao que foi dado, o conceito aos seus discípulos. Ele está trazendo o conceito novamente aos seus discípulos. E não, a não ser que eles fossem. Ó, ampliando ainda mais o conceito, o Senhor Jesus, para os seus discípulos, a não ser que por manifestar palavras de desprezo e estarão sujeitos a se tornar réus do Sinédrio. O Senhor Jesus usa essa palavra do Sinédrio, ou seja, se você usar palavras de desprezo para alguém, para um irmão, você já é réu de Sinédrio. Por que que ele usa essa palavra? Porque aonde era visível para as pessoas daquela época. Perdão, era visível para as pessoas daquela época a ideia do Sinédrio, era o tribunal, eles viam as pessoas sendo julgadas e alguns julgamentos em público. E isso eu acho, não tenho certeza, deu um pânico naquelas pessoas, deu um medo. Aí o Senhor Jesus não alivia. O Senhor Jesus diz aqui: olha, se você disser racá, lembra o texto diz? Se você disser racá, o seu irmão, aquela coisa toda, ele diz aqui, ao final. Esta palavra era um insulto, talvez muito utilizado ou popular na época do Senhor Jesus, que dava a ideia de um sujeito indigno. Então, se você falar para uma pessoa, se você disser, se você pensar de uma pessoa que ele é um sujeito indigno, porque você está indicando, na hora que você diz isso, um sentimento de desprezo, uma zombaria, ou até escárnio, você está na mesma classe de alguém que tirou a vida de uma pessoa. As consequências físicas neste mundo perante os homens, eu concordo com você. Alguém já deve estar pensando, não, espera um pouquinho. Tem muita diferença, né, de eu matar alguém, tirar a vida de alguém, do que eu até ofendê-lo, eu desejar o mal dele. Mas eu não fiz, eu só desejei. Eu só queria que. Não, para os homens, sim, para a justiça humana, sim. Talvez hoje, no país que nós vivemos, na hora que você deseja o mal, você xinga alguém, você maltrata alguém, você despreza alguém. você faz comentários maus daquela pessoa, você não vai preso, você não sofre nada, né? Realmente, nem preso eu vou, quanto mais ser acusado de homicídio. Mas nós não estamos sendo julgados por esse rei, nós estamos sendo por esse reino aqui, nós estamos sendo julgados pelo reino que nós somos resgatados, nós já falamos isso várias vezes aqui. Que as regras são diferentes, há os benefícios, lembra? Lembra quantos benefícios são? Nós vimos todas as bem-aventuranças, quantos felizes nós somos por fazer parte desse reino, mas então nós estamos debaixo de outras regras, de um outro rei. E esse rei diz assim: se você pensar, se você desejar, se você nutrir algo mal, você também é considerado por mim um homicida, não pelos outros. Ah, o Senhor Jesus aponta ao assassino que não apenas destrói a vida de uma pessoa, mas busca fazer o mal interior ao outro. Gente, então a ideia é a seguinte: quando eu ofendo alguém, quando eu desejo mal a alguém, quando eu até faço uma fofoca contra alguém, eu invento uma história contra alguém, quando eu desprezo a habilidade de uma pessoa, quando eu humilho uma pessoa, só em pensamento, eu não preciso nem falar. O que que eu estou fazendo com essa pessoa? Fisicamente, na carne dela, eu vou admitir com você que você não está tocando nela, você não está ferindo. Mas ao seu objetivo de morte, aonde você quer matá-la, é no ambiente mental da pessoa, ou ainda, se você quiser, na alma e espírito dela. Isso é pior, porque quando você bate numa pessoa fisicamente, você está acertando o corpo. Não, quando nós pensamos mal de uma pessoa, por isso que o nível se eleva, você contém o poder de atravessar o corpo. Faça essa analogia. Você atravessa o corpo, não deixa vestígios na pessoa fisicamente, e você a agride no interior, na alma dela, na mente dela, no espírito dela. E por que não então dizer no coração dela? Nós já entendemos a ideia de coração nas escrituras. O que que é pior? O que é pior? Acertar uma pessoa fisicamente, vamos lá, né? Eu não estou, né? Você dá um tiro numa pessoa, dá uma facada numa pessoa pelas costas, guardando todas as devidas proporções, se você chega nesse nível de agressão, é fácil, você me entende? Que está no âmbito físico, porque é um contato físico, é até irracional. Os animais fazem isso, não é verdade? Os animais, eles se agridem fisicamente, um mata o outro para comer, há lá uma luta, o pecado está lá também, contaminou toda a criação. Então ali é uma coisa corpórea. Mas o que eu acho engraçado é que eu não vejo um animal planejando acertar o outro por dentro. E nós, eu e você, planejamos, nutrimos pensamentos maus e pensamentos que vão agredir a pessoa no seu interior. Você consegue perceber onde que o Senhor Jesus está nos levando? Que nós somos bem piores, que tudo isso vem de nós mesmos, não tem justificativa de ambiente ou externa que nos alivie, vem de nós mesmos. Agora, é possível então demonstrar uma santa ira? Ah, eu já conversei isso com outras pessoas, e dessa vez eu coloquei aqui, em que as pessoas falam assim: ah, você está sendo muito exigente, não é assim, não. O Senhor Jesus ficou irado, lembra? O Senhor Jesus se irou, e o que vem mais na nossa mente, talvez, quando pensa que o Senhor Jesus se irou, foi o episódio dele de expulsar os comerciantes de dentro do templo, não do templo, mas uma área externa ao templo. Lembra disso? O Senhor Jesus entrou, pegou lá um chicote, uma vara, como queiram, saiu batendo em todo mundo: sai daqui! E o Senhor Jesus virou. É, então, nós estamos falando do nosso rei perfeito, do nosso mestre, do nosso líder. É, se ele se irou e nós podemos ser exemplo dele, eu tenho que admitir com você que é possível. Mas vamos dar uma olhadinha na ira do Senhor Jesus. Guarda esse episódio aí do templo, porque isso daí é fácil, né, da gente conversar. Isso todos nós conhecemos. Ele realmente foi expulsar aqueles mercadores que estavam fazendo comércio dentro do templo. Ah, eu não posso deixar de dizer. E era um motivo justo, não é verdade? Era um motivo justo, se a ira tem que ser justa. Olha o texto que a gente tem em Lucas, Lucas 24, 25, 26. Então, lhes disse Jesus. Então, quem está dizendo aqui é o nosso rei, o nosso mestre, o nosso líder. Honestos e tardos de coração. Vamos parar um pouquinho aqui. Aí, é o senhor está falando que a gente não pode desejar o mal, falar mal do outro, né? Da parte interna. É o senhor Jesus aqui, ele está se irando e ele está falando no interior das pessoas. E ele está chamando o cara de nécio. Pô, ele está chamando o cara de nécio, está dizendo tardos de coração. É como se eles tivessem aqui um problema de entendimento, né? Que a mente deles não funcionasse. E aí ele diz: para crer em tudo que os profetas disseram. Então ele está realmente irado. E ele está agindo não no corpo da pessoa, ele está agindo internamente na pessoa. Olha o exemplo que a gente estava conversando aqui. Já tinha pensado nisso? Insensatos e cegos. O Senhor Jesus parece estar ofendendo as pessoas. Porque as pessoas não eram cegas fisicamente. Ele não estava falando para um grupo de pessoas que tinha um órgão de visão danificado ou com problema. Não. E eles estavam dizendo, e o Senhor Jesus está dizendo que a pessoa é insensata, que ela não tem senso, não tem julgamento correto. Puxa, então o Senhor Jesus se irou. Então o Senhor Jesus também teve sentimentos e palavras duras que atravessaram o corpo e assim, acertaram a alma, o espírito, a mente. Então também, por que não dizer coração? Nossa, acho que eu nunca tinha pensado nisso. Então, se você tá junto comigo aqui, estudando isso, ainda no próprio capítulo 23 de Mateus, a gente tem uma série de ais que o Senhor Jesus pronuncia ali. E esses ais condenam as pessoas. Esses ais aqui, eles trazem condenação às pessoas, enunciando e apontando para um juízo final dessas pessoas. Terrível, terrível. Então, o Senhor Jesus profere ais. O Senhor Jesus está dizendo para aquelas pessoas ali: ah, ai de vocês, ai de vocês. Ele está apontando, ele está dizendo, ele está condenando aquelas pessoas. Não, fisicamente? Não. E será que o Senhor Jesus estava dizendo assim? Ai, puxa. Você vai me desculpar, eu penso que o Senhor Jesus é perfeito. Penso não, eu tenho certeza que o Senhor Jesus é perfeito, não é? E naquele momento ele estava irado, ele estava dizendo, talvez ainda muito mais do que a gente faz para um filho: ai, se você fizer isso! Ai, que... E nesse momento ele não estava calminho, ok? Ele não estava assim, distribuindo sorrisos, passando a mão na cabeça das pessoas. Não, ele devia estar numa posição de proferir juízo bravo. Então, por que não dizer irado com as pessoas? Que o Senhor Jesus nunca cometeu pecado. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma ira santa. Eu tinha pensado nisso. Mas e a gente, né? E nós? Nós, pecadores, como é que nós estamos no meio de tudo isso? Pô, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Mas nós, pecadores, podemos, é possível, algumas vezes, sentir uma ira santa. Aí seria o desafio, hein? Quantas vezes você e eu podemos dizer assim: ah, eu fiquei irado assim, mas, ó, Senhor Jesus, pode olhar aqui dentro do meu coração. Deus, escuta meu coração, minha mente. A minha ira foi santa. Por isso que eu marquei aqui, vou marcar aqui em vermelho, a ideia de algumas vezes, não é, querido? Algumas vezes, eu tenho uma impressão de que não deve ser a maioria das vezes, na verdade. Ah, é um texto de Efésios, vai ao encontro do que a gente está dizendo. Ó. O texto de Efésios diz assim: irai-vos e não pequeis. Pera, pera, pera. Está fazendo sentido. Então o Senhor Jesus está falando da ira má, que nós temos a ira má. O fruto dessa ira má somos nós mesmos. Isso é comparado a um homicídio. Então é como se eu estivesse matando a pessoa. Essa ira é uma ira que eu crio, eu gosto dela, eu dou comidinha para ela, eu faço a nutrição dessa ira. Ele está me colocando isso no mesmo nível de quando eu planejo o homicídio de alguém. A ideia do homicídio é você planejar o assassinato dessa pessoa, você monta um plano para matar alguém. Essa é a ideia do homicídio. E mas ele está dizendo que irai-vos, mas não pequeis. Não é possível. Tem uma ira. Então o Senhor Jesus fez isso sem pecar. E se nós somos discípulos dele, existe uma chance de fazermos da mesma forma, de nós nos irarmos sem cometer o pecado. Irai-vos e não pequeis. Aí vem a ideia. Não se põe o vosso sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Ah, agora ficou legal. Então, é assim, essa ira não é uma ira, quando não se põe o vosso sol, o meu entendimento é que não é uma ira que você vai também ficar cultivando, lembra? Guardando. Ou como ouvi uma vez, eu sou irado. Né? Full time, 100% do tempo eu estou irado. Então, aquela pessoa que é irada. Ah, eu sou irado mesmo, nervoso, xingo todo mundo mesmo. Eu sou assim, né? É do meu sangue, é da minha família. Não é nada disso que o Senhor Jesus está dizendo. Essa ira é breve, passageira. E a ideia é que ela se vai. Não fica um sentimento de vingança, não fica uma nutrição dessa ira. O sentimento se vai. Essa é a ideia da ira. Porque se você não fizer isso, o que que você está fazendo? Você está dando lugar ao diabo. Aí sim o diabo aparece. Entendeu a sequência? Então eu fiquei irado, até por uma ira santa. Pode ser que tenha acontecido, motivo justo perante as escrituras. Eu não cometi pecado quando eu me irei. Mas aí eu estrago, na verdade, eu comecei bem, achei que ia passar de ano. Aí eu achei que ia passar de ano. Aí o que acontece? Eu dou espaço ao diabo. Por quê? Porque eu fiquei nutrindo, não é verdade? A ira. Ah, estraguei tudo. E aí, olha o que o texto diz: nem deis lugar ao diabo. Você e eu damos lugar ao diabo. Não é que o diabo já está lá. Não é que o diabo está provocando essa ira. Ele já está dentro de nós. Não. A gente, através da nossa ação de cultivar a ira, do desejo próprio, a gente fala: diabo, demônio, chega mais. Ocupa o lugar aqui. Vem. Estamos juntos. Queridos, é isso que o texto está dizendo. Nem deis lugar ao diabo, a opção é sua. Nem deis lugar. Não é expulso o diabo que já está aí do lugar que ele pegou de você, que ele tomou posse. Não, você dá lugar ao diabo. Essa frase do Lutero é legal. Olha, aquela pessoa, ou seja, qualquer um de nós, né? Aquela pessoa, aquele que deseja o mal a alguém. Que mal? Algum mal. Não há uma lista, qualquer mal, né? Aquele que deseja mal a... Desculpa, perdão, a interpretação disso aqui é diferente. Me perdoe, vou começar de novo. Aquela que deseja ao mal, não deseja mal algum a ninguém, ou seja, a pessoa que não deseja mal algum a ninguém, ela é simpática para com uma pessoa, ela é simpática com a pessoa, então ela tem empatia com as pessoas, olha que legal, mas é hostil, né? Ah, para, que não é pata, não, para com o pecado, ok? Então a pessoa que é hostil ao pecado, ela é amável e simpática ao pecador. É assim que Lutero definia a ira. Então é possível você estar contra a ira, mas você fica irado porque aquela pessoa está pecando. Você está irado com o ato daquela pessoa, você está irado mais do que você está irado porque aquele pecado está dominando aquela pessoa naquele momento ou naquele tempo da vida dela. Mas você não está irado, você não vai fazer nada, você não vai estragar, você não vai magoar o pecador. Ah, esse é o conceito que eu entendo que é o que o Senhor Jesus está dizendo. Eu acho que Lutero coloca isso de uma forma bem mais fácil da gente entender. Então eu fico irado contra o pecado, sobre a ação do pecado que aquela própria pessoa nutre dentro dela. Mas eu não sou irado contra o pecador. Não é esse, essa ira. E aí, queridos, há de você admitir comigo que a gente inverte, né? Não, não, desculpa, a gente não, né? Porque você é melhor, mas então você não, não, você consegue, eu não consigo. Então a ideia é eu associo o pecado da pessoa à pessoa. E quem eu estou vendo é a pessoa, porque eu não vejo o pecado fisicamente. Aí o que que eu faço? Eu parto para cima de agressão e de ira, tal, contra quem? A pessoa. É muito difícil. É o desafio que a gente tem é maior do que qualquer outro. O Senhor Jesus realmente eleva a barra. É isso que ele espera dos seus súditos, dos seus discípulos. Então, como você e eu vamos atuar como martelo ou bigorna, que é o exemplo que a gente dá em toda aula, ficando irado, sem pecar, contra o pecado que uma pessoa pode manifestar e não contra o pecador? É isso que se espera de mim e de você, filho. É isso. Não tem como sair disso. Nosso caminho à santidade nos leva mais e mais a termos um sentimento de repúdio ao pecado. Isso acontece com você? A cada dia, a cada tempo da sua vida, que se acresce à sua vida, você tem um sentimento de repúdio ao pecado e não ao pecador? Então você consegue olhar um. Então vamos fazer o paralelo que o texto está fazendo aqui. A gente consegue olhar um assassino. Realmente ele matou, ele planejou, ele cometeu um abuso, ele é terrível para a sociedade. Mas você consegue odiar, você consegue ter ira, você consegue ter repúdio ao ato dele, ao que o pecado dominou na vida dele, mas quando você olha a pessoa, você passa até a amar o pecador. Vou repetir: você ama o pecador e odeia o pecado? Você consegue fazer essa distinção? Não? Vamos trabalhar nisso. Os discípulos do Senhor Jesus, os bem-aventurados, espera-se dele isso. Então você que está do lado, está próximo, ajudar, pregar o evangelho, tentar recuperar a pessoa da consequência do pecado, mas amá-la. Porque você entende que o pecado domina. E você entende que como ela, aquele pecado nasceu dentro dela. Só que você foi resgatado para esse reino. Você foi resgatado por um outro padrão que lhe dá a chance de ter essa consciência. E você tem a chance de fazer diferente. Ele não. Então você demonstra amor pela pessoa, mas odeia, tem ira, se revolta, tem repúdio ao pecado. As pessoas reconhecem isso em você? Você é um discípulo do Senhor Jesus, você está dentro desse reino. Você é um bem-aventurado. As pessoas reconhecem essa característica em você? Assim, nem de perto, de maneira nenhuma, podemos imaginar que estamos livres da condenação por parte de Deus sobre a morte de outra pessoa. Espera um pouquinho. Não, vamos apagar. Não, eu não concordo com você. Vamos ler isso aqui de novo para ver se está certo. Vamos lá, então vamos, juntos. Assim, nossa conclusão é minha. Tá? Isso aqui é o meu estudo que eu estou dividindo com você, não é? Esse é meu estudo. Ah, é o meu pensamento. Nem de perto, ou seja, nenhuma chance, podemos imaginar, arrazoar, entender. Estamos livres. Quem está? Eu e você, discípulos do Senhor Jesus. Você já entregou sua vida a Ele, você é discípulo dele. Que nós estamos livres da condenação. Não, espera um pouquinho. Espera um pouquinho, você. Não, quando a gente aceita Jesus, nossos pecados são lavados. Eu tenho paz. Quando nós já falamos isso, você falou isso pra gente, nós já estamos livres do pecado. Nós somos, então, podemos ser chamados até amigos de Deus. Nós somos súditos desse rei. Ele nos protege, ele está comigo. É, mas ele é perfeito, nós não. É, mas ele estipulou regras que você continua não cumprindo. E se ele é rei e é pai, ele toma medidas sim para disciplinar você e eu. Talvez um exemplo pueril, como a gente faz com os filhos da gente. Quem educa os filhos ainda, na geração em geração, que nem educa mais os filhos. Mas quem se preocupa em educar os filhos não faz isso. Em amor você não disciplina seu filho. Em amor ele não sofre as consequências dos erros dele. Ou você só alivia o seu filho? E sim, você está vendo a geração que está acontecendo, que é contrária às escrituras. Ora, o Senhor Jesus é perfeito. Ele está nos mostrando que sim, nós estamos sujeitos, sim, por parte de Deus, sobre a condenação. Nós vamos sofrer por isso, as consequências desse pecado, as consequências desse erro. Sobre a morte de outra pessoa. Ah, mas não, peraí. Não, eu ia falar, né, que a gente não matou ninguém fisicamente, não tirou. Não, eu já entendi que nós não estamos falando de tirar a vida da pessoa física. Né? Eu já entendi que é mentalmente, só no desejo, né? Já entendemos isso, né? Você está comigo, já entendemos isso. Pelo simples fato de tirarmos a vida de outras pessoas, de não sermos um agente de extermínio, ou termos na agenda de extermínio de vida física de alguém. Então, queridos, só pelo fato de você pensar, de você nutrir, de você pecar contra aquela pessoa, você está debaixo da condenação. A mão do Senhor vai pesar sobre você e sobre mim. Não imagine que nós estamos isentos, que nós somos melhor do que ninguém. É. O homem não, né? Aqui no texto. O homem não. Talvez alguém mais simples do interior se dirija aqui com a ideia de o homem não. Aqui é o homem exterior. Vê. Então o homem vê o exterior, mas Deus vê o interior. Sabe o que eu vejo? Quando eu cometo qualquer ato exterior, qualquer ato exterior, eu entendo que Deus olha na minha vida e ele não está vendo apenas aquele ato exterior. Ele vê o ato interior, que ninguém vê, que nenhum juiz daqui vê, que nenhum. Seu cônjuge não vê, seu pai não vê, sua mãe não vê isso. Mas ele vê lá dentro. Então, sabe quando você já pisou na bola com alguém? Desculpa a expressão, você magoou alguém, você entristeceu alguém. Até mesmo, entre aspas, sem querer. Eu não acredito muito nessa ideia do sem querer, tá? Porque nós estamos contaminados pelo pecado. Mas quando a gente faz isso sem querer, a pessoa olha para nós e a gente ainda consegue ter uma cara de paisagem, a gente consegue disfarçar, a gente consegue chorar, a gente consegue entristecer, nós conseguimos sorrir. E aquela pessoa para aí. Ela vai ver na nossa manifestação física o nosso sentimento. Ela vai tomar conclusões do nosso sentimento pela nossa manifestação física. Mas a hora que Deus olha para nós, não. Ele passa como um raio-x, como uma radiografia, assim, como um raio atravessa. E ele olha dentro de você, talvez melhor do que nós mesmos nos vejamos. Ele olha dentro de nós. Terrível. Imagina o que ele vê. Será que você sabe isso? Você tem essa consciência de que ele vê você como você é e não como as pessoas o veem? Você já imaginou que até a pessoa pode demonstrar ou dizer que perdoou você? Por um gesto que você faz, por um reparo. Deus está olhando dentro de você. Ele conhece você lá dentro. E nós, tolamente, queremos disfarçar, não é mesmo? Não. Assim não. Já arrumei. Tudo certo. Olha o que o texto aqui de 1 Samuel 16 diz. Porém, o Senhor disse a Samuel. Quem disse isso? O Senhor. Não atentes para sua aparência. Então, assim, o Senhor Jesus não está dizendo que meu externo tem que ter minha primeira intenção e aparência. É não. Não atentes para sua aparência, minha e sua. Nem para sua altura. Essa era uma ideia, né? Para mostrar o quanto você é grande, quanto você é pequeno, qual é o seu tamanho, né? O contexto aqui, a gente é legal estudar esse texto para você entender essa expressão no contexto. Porque o rejeitei, quer dizer, não é meu critério, tá, querido? Eu, não é meu critério. Sua aparência não é meu critério. Porque o Senhor não vê como vê o homem. É o que eu acabei de dizer. Deus, quando olha para nós, ele não vê como o homem nos vê, como outro ser humano nos vê. O homem, vamos mudar de cor aqui. O homem vê. O homem vê o exterior. Porém, o Senhor, o coração. Lembra da ideia do coração, que não é esse símbolo que todo mundo tem feito hoje? Nossa, esse coração horrível. Que todo mundo tem feito hoje em dia? Piorou. Não é esse coração aqui. Ele está falando da vida da pessoa, do interior total da vida da pessoa. Esse é o coração que as escrituras dizem. Então, quando eu estudo esse texto, eu fico razoando, eu falo assim: como é que eu faço? Como é que eu consigo, Senhor? Eu disfarço até para minha esposa, disfarço para o meu chefe. E pai, então, esse eu tiro de letra, Senhor Jesus. Minha mãe gosta de mim, ela até alivia, né? Então, mas o Senhor me vê dentro. O Senhor não me vê pelo exterior. Não é a minha altura, não é a minha aparência. O Senhor me vê por dentro. O que nos resta, como seres pecadores que nós somos? Dessa forma, não podemos, querido, não tem jeito, não há como deixar de lutar. Então, não podemos deixar de lutar. E não podemos deixar que as formas malignas nos influenciem contra outra pessoa. Não podemos, queridos. Não podemos. Se a gente deixar a gente mesmo, estamos fadados ao fracasso. Mesmo que nós tenhamos a aprovação das pessoas. E aí volta o que nós já conversamos no passado, recente aqui nas nossas aulas, que. Se você está tendo aprovação de pessoas desse mundo, se o mundo está levantando sempre o polegar para você, você tem problema. Lembra disso? Você está com problema. Porque esse mundo tem que rejeitá-lo, ou é uma vai ter uma manifestação de rejeição, como fez com o nosso mestre, com o nosso rei. Ele tinha algum momento que ele era. Aceito? Sim, é. Lembra? As multidões o aceitavam e o seguiam, muitos vinham para colher, e muitas vezes para buscar benefício próprio em termos de milagres. Lembra disso? Ele não estava sempre tendo tempo apanhando. Não, ele tinha momentos. Mas na hora que passava a regra, a conclusão, ele era rejeitado, posto de fora. Mesmo acontece conosco. Então, somos discípulos do verdadeiro rei. As nossas ações, as minhas ações e as suas, devem servir de exemplo aos que não o conhecem. A sua ação, quando a gente trata de ira, quando trata contra a pessoa, elas são exemplo de alguém que tu fala, nossa, achei que o cara ia fazer isso, achei que ela ia. Olha, faz diferente. Ah, eu no lugar dela, não é? As pessoas falam isso de você, dizendo que você é um alien, que você é um estrangeiro, que você não faz parte do padrão, que você reage diferente contra o pecado do outro. Ou eles põem você no mesmo balaio. Não, é assassino como nós. Ó, esse é dos nossos, hein? Ó, ele realmente agrediu a pessoa e devolveu na mesma moeda, hein? Fez igual. Aí sim, ele estava certo. Você está dentro desse padrão, qual é o padrão que você está? Ou você usa, inclusive, momentos em que você está irado santamente contra o pecado e as pessoas percebem que você é diferente e as pessoas passam a tentar entender e quem é esse rei que dirige a sua vida, de que reino você é, da onde você vem, quais são os seus costumes, e você serve de exemplo para dizer, não, cara, eu sou de outro reino. Eu sou diferente não por mim, é porque eu tenho outras regras, eu tenho um outro rei. E ao mesmo tempo, esta sua ação não é algo que glorifica você, mas elas glorificam ao seu rei e você as entrega como uma oferta de sacrifício. Ou você está. Não, pera, pera, esse é meu, né? Que eu pôr no bolso, que esse é meu. Mais uma, hein? Mais uma para mim aqui, ó. Quantas aqui? Nossa, só essa semana, ó. Quantas eu acabei, ó. Bolso cheio hoje. Tô bem. Essa semana eu tô bem. Já fiz um monte de gente reconheceu, já tive oportunidade. Então traz para você o mérito. O mérito é do nosso rei e você as entrega de maneira humildemente. Senhor, se o senhor não tivesse comido, se o senhor não tivesse feito isso por mim, seria de mim, Senhor. Tá aqui. Tá aqui, Senhor. É ruim, mas é o melhor que eu pude trazer. Lembra? Nós estudamos isso nas bem-aventuranças? Qual é o seu comportamento e o meu? Imagina se a gente tivesse sentado ouvindo isso das palavras do Senhor Jesus. Então, nossa meta está em alcançar a aprovação do nosso rei, não a sua aprovação e nem a aprovação dos outros. Olha o texto de Lucas. Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Gente, não é uma novidade, certo? Não é uma coisa nova. Isso já acontece, já acontecia e vai continuar acontecendo. Mas Deus conhece vosso coração. De novo, o conceito de coração aqui, querido. Lembra do conceito de coração? Qual é o conceito de coração? A sua vida inteira. Pois aquilo que é elevado entre os homens. Ah, então tem a aprovação dos homens. Ah, fez direito, tá ok. É abominação diante de Deus. Então você imagina você trazendo isso diante de Deus. Ah, senhor, fiz aqui, ó, tá tudo aqui. Lembra a postura diferente? Isso é uma abominação diante de Deus. Repare. Aqui não está dizendo que lá entre os homens foi abominação também, que você fez mal lá, que lá você está mal, não. Lá você pode estar bem. Lá o efeito até pode ter sido positivo diante deles, para eles, no julgamento deles, mas diante de Deus é abominação. A importância, onde que eu queria levar a gente a pensar, né? A importância desse assunto é tão urgente, querido. A gente só fazer isso todo dia, toda hora na nossa vida, e a gente tem deixado isso de lado. E o Senhor Jesus então faz uma comparação de reconciliação com uma pessoa antes de chegar na frente do juiz. É isso que ela faz. Você está indo para o juiz, né? Você vai para um tribunal. É sensato a gente fazer um acordo antes na nossa vida mesmo, não é? Desde irmãos que brigam e o papai está chegando e a mamãe está chegando, muitas vezes eles se acordam porque eles sabem que os dois vão estar fritos, né? Então eles fazem lá um acordo entre eles e resolvem o problema. Essa que é a ideia quando fala assim, resolve, resolve antes de chegar na frente do juiz, resolve isso logo, que você vai prestar conta para o rei. Resolve, não leva essa com você não. Essa ação de reconciliação com alguém que matamos, olha que interessante. Nós matamos a pessoa. Não fisicamente, lembra disso? Mas matamos em nossa mente, ou no falar, tem de ser desesperadamente urgente. Essa reconciliação, ela tem que ser desesperadamente urgente. Note que o Senhor Jesus usa a ideia do caminho. Então você está num caminho, é um processo, você está andando, é no contínuo, você está a caminho. E nesse processo de santificação, deve ser o meu e o seu processo, o objetivo de ter um processo de santificação, nós, eu e você, temos oportunidade de reparar erros. Ah, a gente não quer, na verdade, né? Deixa assim, foi bom para ele mesmo. Ah, mereceu. Não cabe a mim e a você de reparar erros. E ainda marquei aqui, né? Acho que eu estava olhando no espelho, maldades, né? Quantas vezes a gente faz isso por maldade? Não precisava. Mas a gente vai ter um gostinho, né? Com os demais, todos os demais, antes de estarmos à frente dos juízes. É essa comparação, lembra? Porque quem está sentado ali estava vendo o juiz, tribunal, sinédrio, então eles entenderam perfeitamente o que o Senhor Jesus está dizendo. Então, é possível que no minuto seguinte você não esteja mais nesse mundo. Tá? Então pode ser que você cometa um ato contra alguém e no minuto seguinte eu e você não estejamos mais aqui para poder ter a chance de reparar esse erro. E você vai perder a oportunidade de reconciliação. Já imaginou? Então, o sacrifício do Senhor Jesus perdoou todas as nossas dívidas, é verdade, como verdadeiros discípulos. Não, até porque você não tem como pagar. Mas não isentou a prestação de contas, né? Muitos de nós entendemos assim: ah, eu sou salvo, sou do rei, estou bem, nunca. Não, você vai prestar conta. Ele vai puxar sua ficha, vai falar: esse dia aqui. Não, não, mas. Não, não, eu estou vendo o seu coração. Ah, eu não estou vendo o seu ato, não estou discutindo o que você fez fisicamente, o que você, como é que você balbuciou a palavra. Eu estou vendo o seu coração. Como é que você me explica isso aqui, você sendo meu discípulo? Como você me explica isso aqui? Eu e você vamos passar por isso. Ah, é bom que essa lista cada dia diminua, não? Ou aumente na hora que a gente for prestar conta. Então, através dessa condição que nós estamos, eu desafio você a praticar arrependimento, praticar a confissão dos pecados e restaurar falhas em nossas ações físicas e espirituais. Eu fiz questão de colocar aqui físicas e espirituais. Não é só ressarcir alguém que você fisicamente cometeu algo contra ela, mas espirituais também. Quando que foi a última vez que você sentou com alguém para reparar o estrago que você fez na vida do outro, espiritual, mental ou no coração dela? Então, para a gente pensar um pouquinho. Veja, baseado no ensino do Senhor Jesus, como que os pecados, né? Tem pecados de homicídio a serem tratados? Você tem pecados de homicídio? Olha o que eu estou falando para você. Você tem o pecado de homicídio? Então você já entendeu que morte que eu estou falando, que homicídio que eu estou falando. Você tem pecados de homicídio a serem tratados? Serem reparados, tirar da sua conta? Você vai prestar conta, eu também. Nós iremos. E vamos tirar isso da lista? Quais você tem aí que, você, que o Espírito Santo vai colocar na sua mente, você vai ter a chance de reparar os seus pecados de homicídio? Quando você se ira, realmente os seus pecados de ira, você se aproxima do pecador na hora que você está irado? Ou você se afasta do pecador? Não, do pecado, do pecador. Nossa, nunca tinha pensado nisso. Pois é, momento aqui para você refletir. Né? Quando você está irado, o pecador ainda fica mais próximo de você. Você não afasta o pecador. E se os seus pecados e os meus fossem expostos, você seria acusado de homicídio? Ou você já contaria com o perdão de Deus para esse pecado? Aí sim o perdão, no sentido de não de, de você ter que pagar, mas saiu da lista. Aí sim o sangue de Jesus realmente lavou ali, saiu da lista. Então você teria realmente o perdão de Deus. Deus não está mais enxergando isso na sua vida quando ele olha o seu coração. E dos homens também. Já pensou nisso? Então, queridos, é isso que eu queria refletir com vocês hoje. Nós vimos bastante coisa. Eu acho que é um assunto que pesado. As pessoas não refletem dessa forma. A gente passa por isso aqui muitas vezes de maneira superficial. Mas eu queria deixar essa imagem, então, aqui para a gente encerrar e para você pensar a respeito. Quando você sair daqui, nesse tempo que a gente esteve junto, você vai entender que facilmente nós somos homicidas e que o padrão do Senhor Jesus é não só incluindo a morte física de alguém realmente, quando um homicídio, e não só a extinção da vida, mas quando você planeja, você nutre matar alguém, como um assassino faz mesmo, que elabora, friamente mata uma pessoa. Ela planeja o assalto, ela diz: eu vou sair de casa hoje para assaltar, para matar, eu vou sair para roubar, e mata a pessoa sem valor à vida, sem pensar em mais nada. A única coisa que ela quer é o desejo dela, ela sai mesmo. Essa pessoa não foi sem querer, não foi um acidente a morte da pessoa, na verdade. Eu não estava na estrada e realmente tive um mal súbito. Li realmente e fui de encontro a outro carro e eu tirei a vida da outra pessoa. Nossa, eu estou me... Não é isso que está falando o texto aqui. Nós estamos falando de alguém que sai da morte física e você começa a praticar a morte mental da pessoa. O pecado leva você a uma morte. Uma morte mental. Então você sai daqui, que você disse que nunca fez, eu acredito, muitos de nós nunca tiramos a vida física de ninguém. Vai saindo daqui e vai levando você numa linha contínua e pior, para um cenário 2. Aí nesse cenário 2, dentro da nossa mente, da nossa alma, nosso espírito, ou nosso coração como um todo, a gente começa a ter sangue. Nós somos considerados assassinos. Assassinos, sangue. Eu e você somos tratados como assassinos, porque as nossas palavras ferem a outra pessoa, matam a outra pessoa, acabam com a outra pessoa, destroem a outra pessoa. Não só perante os outros, mas dentro dela mesmo, quando você humilha a pessoa. Você não é nada! Você é burro! Você nunca vai entender! Você é um idiota! E outras ofensas que vão dentro da pessoa. Fisicamente, nada você faz, mas você destrói a pessoa por dentro, você mata a pessoa por dentro, você nutre esse pecado. E ainda você se justifica: não, porque ela fez. Foi um momento de ira. Na verdade, foi um momento de ira que você não sabe. Não é isso que Deus espera de nós. Se a sua mente tivesse um equipamento hoje que não mostrasse o seu cérebro, esse tem, não é verdade? Já tem equipamentos hoje, a tecnologia deixa a gente ver o seu cérebro, mas não deixa ver a sua mente. Não é? Não deixa ver o seu raciocínio, seus pensamentos. Eu não conheço ainda como uma máquina, um dispositivo que mostre isso. Mas vamos imaginar aqui que isso apareça um dia. O que que vai mostrar na sua mente? Seria já condenado na hora como um homicida, que dentro da sua mente você gosta de matar, você planeja matar. E você é um discípulo. O outro não tem escolha, ele não tem esse julgamento. Mas eu e você temos a opção de não matar. Então, queridos, quem sabe essa foto aqui, esse desenho, na minha opinião, é muito chocante. Você possa substituir essa silhueta por você, a hora que você olhar no espelho e lembrar dessa figura do seu cérebro aqui, em que você já se comportou como um assassino perante Deus. Então, quando o Senhor Jesus olha para você, ele vê em você um homicida. Aí eu vou deixar para você aqui o que, como a gente já colocou ali, para pensar, para refletir. O que você vai fazer ao arrazoar sobre esse ponto? Como é que você vai deixar de ser um homicida? Quais são os passos que você vai ter? Eu vou deixar de fazer isso, vou melhorar aquilo, vou fazer. Ótimo. E para a gente terminar, você é capaz de fazer uma outra listinha aqui? Assim. E começar a colocar nome de pessoas que você precisa restaurar a vida delas, que você as matou, que você as destruiu, que você foi um homicida. E há o caminho, antes de chegar ao juízo, você restaurar o que você fez, porque contas você vai prestar. Você é capaz de fazer essa lista, você com você mesmo, em segredo, e tomar ações. Fiz, 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 fiz. E tomar ações para não fazer mais, não, 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 não vamos fazer mais isso. Você é capaz? Meu Deus, muito obrigado, Pai, porque a tua palavra é fantástica. A tua palavra realmente corta, Senhor, ela penetra no nosso ser, na nossa mente, no nosso espírito. Obrigado, Senhor, porque temos condições de arrazoar sobre ela. Obrigado, Pai querido, que nós podemos ouvir essas palavras do próprio Senhor Jesus. De alguma forma, exercita a nossa mente para que entendamos isso, como os discípulos que estavam sentados ali entendiam naquele contexto, nas figuras usadas aqui pelo Senhor Jesus, que a gente também tenha capacidade de entender, Senhor. Inculcar isso na nossa mente. E, por favor, os homicídios que nós cometemos, as falhas que a gente cometeu, as iras pessoais, as iras comandadas pelo nosso ego, porque o nosso eu estava sendo prejudicado, e não o teu reino, e não a tua palavra, e não o Senhor, sejam colocadas de lado. E que a gente não faça mais. Dá, Senhor, clareza e possibilidade, ainda nessa nossa vida, nós restaurarmos as desgraças que fizemos, os estragos que fizemos, Senhor, para que a hora que eu tiver, eu e os meus irmãos aqui, estivermos na sua frente, a nossa lista seja menor, Senhor. Por favor. Eu agradeço muito por essa oportunidade de podermos, Senhor, arrazoar sobre isso. Temos a chance de pensar sobre isso. Em nome do seu Filho Jesus, é que podemos nos atrever a nos dirigir ao Senhor.